Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida. Olá! Os tratamentos utilizados para as pessoas diagnosticadas com TDAH são fundamentais para melhorar os impactos que esse transtorno causa na vida de crianças e adultos. Por isso, no episódio de hoje, o Saúde Consciência vai abordar quais são as formas de tratamento mais utilizadas. Eu sou Giovanna Maldini e para explicar melhor sobre os tratamentos, converso com o psiquiatra e professor do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da UFMG, Antônio Alvim. Olá, professor! Obrigada novamente pela sua participação aqui no Saúde e Consciência. E para começarmos o episódio, explica um pouco pra gente como é feito o tratamento do TDAH.
Olha, todo tratamento em psiquiatria hoje, a gente tenta que ele seja feito em cima de um tripé, que é a medicação, o exercício físico e a psicoterapia. No caso do TDAH, a gente tem muita evidência que, de fato, o exercício físico melhore os sintomas de desatenção após a prática do exercício físico, e a prática regular de exercício físico, ela tem o seu papel importante. A psicoterapia ajuda o indivíduo a lidar melhor com os sintomas, a organizar sua agenda, a organizar seus pertences, né, não perder compromissos, a criar estratégias, então, para lidar com os sintomas. E a medicação no TDAH, ela tem um papel fundamental. Nós temos uma taxa de resposta dos sintomas de TDAH à medicação que é uma das maiores da medicina. Mais ou menos 70% dos pacientes com TDAH, eles respondem bem à medicação.
E quais são esses medicamentos?
O padrão ouro do tratamento do TDAH, né, assim, que é a medicação então, que a gente é a nossa primeira escolha, a mais recomendada, são os chamados psicoestimulantes. No Brasil, a gente tem o metilfenidato e a lisdexanfetamina de vários laboratórios e de várias apresentações aí.
Esses medicamentos que tratam o TDAH estão disponíveis no SUS?
Infelizmente, não. São, como eu falei, medicações que têm um papel importantíssimo no tratamento do TDAH, que têm uma taxa de resposta excelente e que a gente sabe, a literatura científica, ela é muito clara ao mostrar que crianças tratadas com TDAH, elas vão apresentar menos prejuízos na vida adulta. Então, crianças com TDAH que recebem o tratamento, aquilo que eu falei de trocas de emprego com mais frequência, de acidentes, isso é reduzido de uma maneira importantíssima, né? A presença de outros diagnósticos, principalmente depressão, também diminui demais quando a criança recebe o tratamento desde a infância. Mas, infelizmente, essas medicações não estão disponíveis. Tem, inclusive, um estudo científico que foi publicado na Revista Brasileira de Psiquiatria, mostrando que o Brasil, ao não tratar o TDAH, expõe os indivíduos às consequências desse transtorno e desperdiça cerca de R$1 bilhão por ano porque ele não trata o TDAH. Uma vez que não tratado, o indivíduo tem mais risco de acidente automobilístico, então ele vai ocupar, por exemplo, um leito de hospital, ele vai ocupar uma cirurgia ortopédica, ele vai trocar de emprego e isso acaba tendo impacto na economia, ele vai ter um quadro depressivo e pessoas com depressão acabam muitas vezes produzindo menos no emprego. Então, ao não tratar, ao não fornecer a medicação no SUS, o Brasil desperdiça e joga aí praticamente R$1 bilhão na lata de lixo todos os anos.
Realmente é um valor muito alto, né, professor? E agora uma dúvida que pode ser comum entre as pessoas diagnosticadas: o TDAH tem cura?
Olha, 70% das crianças com TDAH vão ser adultos que permanecem com sintomas com TDAH. Então, vamos dizer assim, 30% das crianças com TDAH vão melhorar. Então, a gente sabe aí que mais ou menos 70% vai permanecer. Como boa parte dos quadros em psiquiatria, na verdade, de uma maneira geral, em medicina, né? Assim, quem tem, por exemplo, diabetes, a diabetes não tem cura, ela tem controle. Quem tem pressão alta tem controle, não tem cura. Muitas vezes, então, o indivíduo vai ter que tomar remédio para pressão por longos tempos. Muitas vezes, os transtornos na psiquiatria, depressão, ansiedade, o TDAH, eles têm controle, mas não têm cura. Eu costumo dar o exemplo, né, do TDAH com o óculos. Né? Então, assim, quando eu tomo a medicação, seria o equivalente ao colocar o óculos, eu enxergo bem. Eu tiro meu óculos, eu não enxergo nada, passou o efeito da medicação, então o indivíduo volta, por exemplo, a não se concentrar. Mas o que, que acontece que a gente vê? Ao longo da vida, os sintomas, principalmente de hiperatividade, eles tendem a diminuir, mas reforçando a importância daquele tratamento combinado com psicoterapia, com exercício físico, o indivíduo, muitas vezes, ele vai saber aprender a lidar com os sintomas do TDAH.
Muito obrigada, professor, e espero o senhor aqui no nosso programa de amanhã para falar sobre os riscos do autodiagnóstico e da automedicação nos casos do TDAH. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães e Eduarda Esperandio. Eu sou Giovanna Maldini, Informação é Saúde, e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.